Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 15. Para então cabeludo, o Miguelzinho do Vavaú ia casar uma filha com um primo. A cerimônia realizava-se na vila, e daí, cavalgata para a casa do noivo, no fogo, umas 5 léguas do Poço da Moita. Foi muito sentida a falta de Guidinha, que não viera por estar doente. Coisas de mulheres, ao que dizia o Miguel. E quanto à ausência do Kim? Quem é agora que dá pela falta do papapeimado, gentes? O secundino compareceu, achando que se não corresponder julgariariam que era prova de menos consideração. O Miguelzinho chamou-lhe grandissíssimo veiaco, a boa parte, porque lhe parecia que o rapaz não se dava por achado em meio de tanta matuta pimpona.
Mas tu cais sem gibirra.
Neutre. Espalhou-se o vale.
O que nessa festa o jovem pernambucano pegou de namoro rijo com a menina Eulália, interessante e mimosa filha do juiz de direito educada na Pital. A Margarida, quando lhe disseram, chegou o beiço ao nariz fumegou, que está dizendo? Uma lambisgoia daquelas, o juiz de direito anda por toda par mostrando as duas bonecas. Poderem, com o nenê como secundino. Menino há de gostar de vadiar com boneca. Menino de 26 anos, Guidinha. Aí clamou o Rosovendo. Aí o Eulália. Ora, senhores, a senhora dona Eulália. Que tem isso. Homem, que quer você dizer? São as meninas mais aquele que há por estes sertões. Sabem vestir, sabem conversar, pronunciam bem o português, sabem pisar. Ora, bravos. Muito bem, senhor major. Nem tem destões de dote cada uma. Umas retirantes. O modo e o sentido insultuoso com que a mulher pronunciou a expressão retirantes foram avisos ao Quinha que não prosseguisse. Ouvir algumas vezes essa palavra, a má parte, a ele dirigida por ser de outra província. A perversidade humana, implacável, cria dessas injustiças. Retirante se tornou por isso maldita. Como se a miséria casual porque uma vez na vida no indivíduo lhe o insou impregnasse o moral do repelente aspecto da mulambeira e da magreza faminta. E, retirante a qualquer que sendo de um lugar mudou para outro em tempo de seca. E daqui ainda, quando se quer mesmo insultar a qualquer estranho. O senhor seu avô, por acaso, não seria um retirante, vindo de Portugal. E o senhor seu trasavô, também um retirante, que se retirou, fazendo ponto no CAA, no tempo da guerra dos holandeses. Quer saber de uma coisa? Ponto final. O acudiu a mulher. Proteja o namoro do seu sobrinho, que o fará feliz. Já ouviu? Se eu me calasse, aposto que você diria que eu não choro pelos seus. Eu não protejo o namoro de ninguém, Guidinha. Você é que está levantando isso, entretanto, por milagre não sei de quem. Margarida estava uma excelente esposa, como não fora ainda. Sem o marido dar por ela, fazia mesmo o sacrificiozinho de algumas embirrâncias do seu natural rixoso, conhecida como era por ter um gênio de antes quebrar que torcer. O secundino pesanos a 30 de abril. Em vez de irem lá à vila, porque não era lhe uso arraigado às festas de aniversário, o festejado foi quem veio ao Poço da Moita. Beber umas recordações de família, como ele dizia, bem longe que estava do seu torrão. Por artes do diabo, a menina Eulália estava no poço. Convidada que fora pela Guidinha para passar com ela umas semanas, no gozo do inverno. A Margarida reconheceu em poder dela uma pepedrinha em forma de corastoração que o rapastro era um dia quando voltava do banho. Pediu, ora, e você quer esta pedra, Lalinha? Me dê para mandar a uma amiga da capital. Isto me deram. Respondeu com entusiasmo a Eulália. Então lhe merece muito a Bia Preto, não é? Muito, dona Guidinha. Não há dinheiro que pague. É como se fosse um brilhante, mas... É ingênua donzela, em filial confidência. É como se fosse um coração de carne, vivo, cheio de amor.
Vi.
Replicou a Margarida, sufocando um sentimento inconfessável. O major esforçou-se para fazer sobrinho uma festazinha regular. Matou-se matotagem, convidou-se, dançou-se ao som de rabeca e viola. A Margarida, com seu exagero, despejou um copo de vinho na cabeça de um convidado que não queria beber mais. Comparecia um velho ferreiro, dizendo de décimas e brejeirices, que fez boa súcia. Caçoando, caçoando, o brinquedo foi até o dia seguinte, ao quebrar das barras. Então foram-se retirando os matutos, em corridas e gritarias por aqueles matagais. O secundinho afeito a exacerbações são semelhantes na vida da praça. Estava cada vez mais lesto ao declinar do pagode, média que ele sertanejo cercúlios, nascidos e criados no rigoroso trabalho, se desmoralizavam como os bebês e as aves à hora do berço e do poleiro. Uma agradável palidez clareou-lhe a fisionomia encandeada pelos grandes olhos castanhos. Os últimos que ficaram foram ao banho de troça. A guidinha com as outras mulheres, um pouco mais para baixo, onde o rio era mais ensombrado. Nada mais, nada menos, o Secundino passou 3 dias no poço da moita. Num deles a hora em que os pássaros recolhem as grandes árvores com os cantos de que usam alegrar-se nas menores insignificâncias da vida, soa na caatinga um grito de acaão, um piado grosso, angustiado, aflitivo como o de uma rã no dente da cobra. A Lalinha, menina da praça, abominava aquele canto horrível da ave de rapina. Tapou os ouvidos e correu às gargalhadas dos circunstantes para esconder-se no interior da vivenda. Sucedia um grito a outro por uns minutos, eternos, na mesma intensidade, num duro cadenciado, até que se foram desdobrando em outros mais agudos.
Calma.
Lalinha sentia com aquilo um arrepio íntimo, um vexame, uma gastura como ao conhecido Jesus. Jesus, que é costume lamuriar ao ouvido dos moribundos. Ao soturno pôr do sol, o interminável pelutava a paisagem toda, comunicante, contagioso como o assobio da cigarra, quando retine pela fulvo incandescência-se ao estival da caatinga impertinente. Fresta de sol a queimar o rosto cansado viandante que está ferrado nos ou sono ao pouso do meio-dia. O Secundino não sabia bem o que aquilo era, apesar de o ter ouvido, e a caçoar, os outros responderam. É um passo que tem pelo sertão a Caão. Lá na praça não há disso. Ah! Então aquilo é que é o canto da Acaã. Tenho-lhe lido. É realmente me medonha assim de... A Anca o cantar quando vim festejar os meus em... O disse ele, rindo para Margarida. Cheguidinha. Margarida teve um sorriso insignificante. Um rapaz daqueles a chamar litia como se quisesse ir logo erguendo, entre as boas liberdades dos sexos diferentes, uma barreira de tédio. Lalinha completou o tempo que prometera passar com a Guida... e tornou para Cajazeiras. A Guida fez-lhe muitos agrados, como se foram ambas donzelas do mesmo top, e assim confiou-lhe ingênua menina o sacrosto mistério de que o Secundino ia pedi-la a papai.
E papa quer? Interrogou a Guida, né, em tom de criancice.
Suponho que sim. Margarida não pôde dizer mais nada, e torceu a cara para não patentar a chama horrível que lhe subia das entranhas. E se pai não quiser? Continuava a menina como a rola que alegremente se atira ao deslumbramento de um muro branco onde encontra a morte. Papai não quiser. Eu com outro não me caso, dona Guidinha.